Bom dia, meus amigos da Rádio Rural. Bom dia, Marcos Dantas. Marcos, é o seguinte, a água foi já pela lei 9.433 estabelecida, ela é um bem que pode se acabar e tem valor econômico. E assim é necessário nós darmos valoração, nós darmos uma, cobrar-se uma tarifa pela água para que a gente consiga fazer com que essa água demore o maior quantidade de tempo possível para as futuras gerações e para as gerações atuais também, que nós não podemos instruir, nós não podemos usar água em abundância sem que seja com técnicas de bom cultivo, com técnicas de bom uso, até mesmo para a higiene pessoal. E dentro dessa premissa, foi que houve na Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Norte uma audiência pública, onde foi falado e explanado por várias pessoas, por algumas pessoas, que a água não deveria ser taxada, não deveria ser cobrada. Todo o Brasil hoje em dia, todos os segmentos que mexem com recursos hídricos entendem que é necessário a cobrança da água, até mesmo porque isso já é uma questão legal, que ela tem um valor econômico. Se ela tem um valor econômico, tem que ser pago pelo seu uso. Notadamente que o uso desta água é feito de forma equitativa com relação ao seu uso. Essa cobrança, o pequeno agricultor, ele é isento porque ele usa pouco. Já as grandes empresas de agricultura têm de pagar um pouco mais, porque ela oferece altos lucros e ela pode oferir lucros, ela tem a obrigação de pagar por aquilo que está usando. E assim sucessivamente. A cassinicultura tem seu preço, a própria Petrobras tem o seu preço pelo uso da água que ela faz. Cada instituição, cada segmento tem um preço a pagar. O próprio estado do Rio Grande do Norte, o próprio estado da Paraíba, vai pagar pela água do PIS, que está recebendo as águas do São Francisco, que aí, por exemplo, na região de Caicó, já foi beneficiada, já chegou a água da transposição de São Francisco. Essa água, por enquanto, ainda não está sendo paga, porque foi em caráter experimental que ela chegou aí. Mas quando começar a chegar rotineiramente, ela vai ter um valor a ser pago. E olha que não é um valor tão barato, tão baixo. Diferentemente das propostas de valores que a Secretaria de Recursos do Rio Grande do Norte está propondo para que seja pago. E esses valores a serem pagos vão ser reinvestidos na bacia, vão ser reinvestidos de onde foi arrecadado em prol de projetos, em prol de equipamentos que promovam não só o armazenamento, como promovam meios de sustentabilidade dos recursos hídricos que a gente precisa, tanto para hoje em dia como para as nossas gerações futuras.
Presidente, mas com relação ao debate aqui na nossa Assembleia, os comitês de bacias hidrográficas saíram satisfeitos ou ficou realmente um debate com a necessidade de que seja mais intensificado?
Por incrível que pareça, Marcos, é triste que nenhum comitê do Rio Grande do Norte tenha participado do debate na Assembleia Legislativa. A audiência pública lá em Natal foi marcada no dia que todos os presidentes de comitês de bacias do Rio Grande do Norte, os comitês estaduais e, no meu caso, Piancó, Piranhas, Assunta, nós estávamos em reunião em Porto Alegre. Por isso que nós, presidentes que estávamos em Porto Alegre, pedimos que propusemos ao Fórum Nacional, que reúne todos os comitês do Brasil, 260, aproximadamente 70 comitês de bacia e 10 comitês federais, nós propusemos lá que fosse feita uma noção, porque aquele não era o sentimento, aquele não era o pensamento dos comitês. Os comitês não estavam ali representados. Se alguém se disse como representante de comitê, o fez de forma indevida, porque todos os presidentes dos comitês do Rio Grande do Norte se encontravam em Porto Alegre. E nós pedimos essa moção lá, que fosse enviado para a presidência da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte, dizendo que nós queríamos participar da discussão e não aceitávamos a forma como foi conduzida, como também não somos a favor de que não haja cobrança. Somos a favor de que haja cobrança pelo uso dos recursos hídricos dentro do estado do Rio Grande do Norte, em todos os comitês.
Presidente, agora, para que o ouvinte possa entender, quem é que vai sentir realmente o impacto da cobrança pelo uso da água bruta?
Os valores são tão insignificantes, Marco. A agricultura familiar, por exemplo, ela fica isenta de pagamento a quem tem agricultura familiar. Os pequenos produtores, as quantias são tão irrisórias de preços cobrados que pouco representa. Para você ter ideia, a agricultura aqui no estado da Paraíba vai ser reajustado os valores, mas a agricultura hoje no estado da Paraíba paga 0,005 centavos por metro cúbico de água. Isso, os valores pagos são ínfimos. Quando uma pessoa tem 5 hectares, que faz a irrigação desses 5 hectares, quando vai somar o uso dele e pelo valor que é tão pequeno, que se multiplica, que se chega a um valor, chega um valor de 100, 200 reais por ano. E esses valores são reinvestidos na bacia. A gente tem que ver que nós temos reservatórios, alguns reservatórios, nós estamos no semiárido, quase toda a bacia do Piancó-Piranhas é no semiárido, as outros comitês também, as bacias são sofridas, os reservatórios a gente vê sem manutenção, porque é dispendioso. E a partir do momento que a gente conseguir cobrar, a gente vai conseguir fazer trabalho em calhas de rio, vai conseguir fazer limpeza de barragem, vai tentar fazer a manutenção dos equipamentos hidráulicos das bacias e assim sucessivamente. A gente vai poder trabalhar uma bacia porque a gente vai ter recursos para isso. A gente não vai precisar estar pedindo dinheiro. Que dinheiro a gente sabe que é escasso em todos os estados. A gente vive numa região que não tem uma abundância de indústria e que os estados vivem de forma já precária com relação a recursos financeiros. E a gente vai propõe a implantação dessa cobrança exatamente para que a gente possa fazer melhorias dentro da bacia. O dinheiro da arrecadação é para ser gasto prioritariamente dentro da bacia onde é arrecadada.
Agora, só para finalizar, caso a Assembleia não queira mais dar sequência a esse debate, né? O que é que os comitês pensam em fazer para tentar esclarecer a população de que realmente não é uma iniciativa que pode trazer prejuízo para as pessoas?
Olha só, Marcos, a Assembleia, quando aprovou a lei estadual de a política estadual de recursos hídricos, que tem a política estadual de recursos hídricos do Rio Grande do Norte, tem a política estadual de recursos hídricos da Paraíba, tem a política nacional de recursos hídricos, quando foi aprovado, todos os órgãos, já teve uma lei pretérita que foi aprovada em 1996, dizendo que a água tem valor econômico e deveria existir cobrança. Vai depender, a partir do momento, os comitês já se mobilizaram nesse sentido, o assunto está pendente do Conselho Estadual do Recurso. Uma vez aprovado o Conselho Estadual do Recurso, cabe à governadora, por meio de decreto, consolidar essa implantação da cobrança. Ocorre que alguns políticos tentaram, ou estão tentando, discutir a matéria. Ele pode discutir, tanto é que a gente pediu para ir para a Assembleia Legislativa para fazer a apresentação dos nossos entendimentos. Isso não quer dizer, hoje em dia é uma prerrogativa da governadora, da professora Fátima, mas a gente está querendo levar esse debate a classe política, para mostrar a lisura que se é o processo, para mostrar que não vai trazer prejuízo para ninguém, para mostrar que tudo o que se quer é que a gente tenha recursos para fazer uma boa gestão de recursos, que água é vida.
Presidente, obrigado pela sua participação. Algo mais a acrescentar? Pode ficar à vontade.
Eu que agradeço a você pela oportunidade para estar esclarecendo para todos os ouvintes da Rádio Rural, de Caicó, a todos os ouvintes da região, mandando um abraço, pedindo a Deus que continue com as chuvas. Já estamos no período final do inverno, mas que continue alguma chuva, porque quanto mais chuva vier, melhor para a gente conseguir fazer um acúmulo necessário para que a gente tenha transcorro o ano todinho, não faltando esse líquido tão precioso e tão bom, tão necessário para a saúde, para a vida do homem, que é a água.